Boa tarde a todos e a todas. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Fundação Res Pública, Senhor Diretor Executivo da Fundação Res Pública, Senhor Diretor e Membro do Conselho de Redação da Revista Finisterra, Fernando Pereira Marques e Guilherme Oliveira Martins, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, é com o maior gosto que me associo ao lançamento do mais recente número da revista Finisterra, na sequência do convite que me fizeram o Presidente e o Diretor Executivo da Fundação Res Pública, os meus amigos Pedro Silva Pereira e José António Vieira da Silva. O José António Vieira da Silva, aliás, sou amigo a... Não quer dizer que esteja a minimizar a amizade com o Pedro Silva Pereira, mas com o José António Vieira da Silva, deixe-me só fazer contas, amigo para aí a 60 anos, digamos, 50 anos, para não exagerar. A quem agradeço tão amável gesto, mais ainda quando este lançamento cumpre dois propósitos distintos: o de assinalar o aniversário da Fundação Res Pública e o de homenagear Eduardo Lourenço, fundador e diretor da Finisterra, até ao seu falecimento em dezembro de 2020. Recordando assim a fusão em 2008 das fundações Gé Fontana e Antero de Cantal, numa nova instituição, a Res Pública, dedicada ao pensamento político e às políticas públicas, inspirada nos valores e nos princípios em que assentamos grande parte dos que aqui estão: a liberdade, a igualdade, a justiça, a fraternidade, a dignidade humana, os direitos humanos. Não vou falar sobre o trabalho que tem feito a Fundação, outros que aqui estão poderão falar sobre isso melhor que eu, mas a Assembleia da República abre hoje as suas portas, sobretudo, para recordar Eduardo Lourenço, quer pelos testemunhos de Fernando Pereira Marques, Guilherme Oliveira Martins, Joaquim Jorge Veiguinha ou Lídia Jorge, na edição da Finisterra, que é hoje lançada, revista que Eduardo Lourenço dirigiu desde 1989, quer pela evocação que dele fazemos nesta sessão. Amigos que o recordam com muita saudade. Minhas senhoras e meus senhores, como tive a oportunidade de referir no voto de pesar que subscrevi logo após o seu falecimento e que a Assembleia da República aprovou por unanimidade, Eduardo Lourenço, de uma envergadura intelectual sem paralelo, foi sem sombra de dúvidas um dos maiores pensadores que Portugal e a lusofonia já conheceram. Quem melhor refletiu a nossa identidade, o que é ser-se português, o que é Portugal, além da simples expressão territorial, sobre o destino mítico desta pequena grande nação e do seu povo, sobre saudade, sem saudosismos ou tentações saudosistas, sobre as grandezas do passado, sobre as ilusões da grandeza do passado, quem, deixando-nos qual destino no dia em que celebra a independência recuperada, 1 de dezembro, melhor pensou o que significa precisamente a independência. Nascido em 1923, Eduardo Lourenço viveu metade da sua vida em ditadura, 48 anos, em sombra e escuridão, e nem por isso deixou de se demarcar do regime que criticou, ajudando a abrir horizontes democráticos, ainda antes de se sonhar democracia. Foi um cidadão do mundo, percorrendo Alemanha, Brasil, Itália, França, nunca esquecendo as suas origens. Beirão, primeiro que tudo, português, que tanto orgulhava de o ser, de que tanto nos orgulhávamos. Português conhecia bem as imperfeições do seu povo, que sabia identificar como poucos, Talvez por isso tenha sido tantas vezes incompreendido pelo pensamento cristalino e pela forma redutora como era visto e como era lido, como nos recordava há poucos dias o professor Guilherme Oliveira Martins num notável artigo. Mais do que as minhas palavras, serão as palavras de outros que seguem, que melhor nos ajudarão a compreender quem foi Eduardo Lourenço. Mas já agora, permitam-me fugir um pouco ao guião e só vos dar três testemunhos pessoais. Um primeiro que foi o facto de Eduardo Lourenço, estando fora de Portugal e ainda no momento em que não havia propriamente um governo da sua simpatia, foi feita uma reportagem da televisão sobre ele. E foi com grande emoção que eu vi essa reportagem, só passado 10 anos, e vi que no, na sua estante estava lá uma fotografia da minha campanha eleitoral, da nossa campanha eleitoral, de alguns que aqui estão, de 2002, com o lema Fazer Bem. Bom, e isso foi para mim muito gratificante. Uma segunda história que vos queria contar, e também muito rápida, é que Eduardo Lourenço, que era um grande adepto de futebol, mas que não frequentava os estádios, era da Académica, e como todos aqueles que dizem que são da Académica, ou quase todos, acabam por ser um bocadinho do Benfica, mas houve um dia que houve aqui em Portugal, no Estádio da Luz, a final da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid, uma grande final, foi há poucos anos, parece que foi há muitos, mas foi há relativamente poucos anos. E o presidente Fernando Medina, que me convidou e que o convidou ele, pediu-me para acompanhar aquele camarote VIP no Estádio da Luz. E ele estava completamente perplexo com aquele ambiente, que era um ambiente não propriamente de futebol, mas de Hollywood, com umas meninas que passeavam de patins em calções, com bebidas e comidas para toda a gente, antes do jogo. E eu só lhe disse, oh, professor, isto não é sempre assim, isto é uma organização da UEFA, não é propriamente da Liga Portuguesa de Futebol, mas estava... lembrando-se das velhas idas, ou Calhabé, suponho eu, que era o estádio da Académica, ainda anterior, dois estádios que a Académica de Coimbra teve depois, e estava fascinado. E no fim do jogo, essa parte é que eu queria contar-vos com, porque achei imensa piada, no fim do jogo, que acabou mal para o Atlético de Madrid, que tínhamos ali a claque encostada à bancada VIP, e que esteve a ganhar quase até ao último segundo, e que no final do jogo, vítima daqueles jogadores absolutamente magistrais do Real Madrid, o Sérgio Ramos, que empata, e depois o Cristiano Ronaldo, no prolongamento, marca o gol da vitória do Real Madrid, e para a minha estupefação, eu que julgava que ele que ficava, que estava a favor dos pequeninos, naquele caso os pequeninos era o Atlético Madrid, ele estava visivelmente contente com a vitória do Real Madrid, talvez porque tinha mais que ver com Portugal e com o Cristiano Ronaldo. E no fim deste jogo estava muito exuberante e muito contente e muito entusiasmado com aquele ambiente, e em dada altura viu o Jorge Jesus e pediu-me para eu o apresentar. Aquele não é o Jorge Jesus, é. E você apresenta-me o Jorge, mas porque é que quer conhecer o Jorge Jesus? Pô, ainda por cima é treinador do clube que não é propriamente a minha simpatia. Ah, porque o Jorge Jesus acho que tem ali qualquer coisa de muito importante, de muito português, e eu gostava de conhecer. E assim foi. Fui ter com o Jorge Jesus e desde este é o professor Eduardo Lourenço, um grande filósofo, um grande historiador, um grande escritor. E o Jorge Jesus disse, claro, eu conheço-o muito bem. E tiveram ali um diálogo rápido, e ainda depois quis falar com o Figo e com mais um conjunto de outros grandes artistas do futebol, e onde se vê que a filosofia, a história e o futebol, quer gostem, quer não gostem, alguns não gostam, mas estão muito ligadas no nosso país, pelo menos há 50 anos ou mesmo para cá. A última história que vos queria contar é talvez mais politicamente incorreta, mas para mim é que tem mais importância do ponto de vista humanista, que foi o professor Eduardo Lourenço, como membro do Conselho de Estado, foi convidado, como todos os membros do Conselho de Estado, para o desfile do 10 de junho. E como sabem, o desfile do 10 de junho, há uma componente militar muito forte, em que vêm as várias forças e os vários combatentes e alguns com gritos de guerra, eu diria mesmo com alguns urros, em alguns casos, e mascarrados, e no fim aparece aquilo que eles chamam, já não sei se é o par homem-cão, mas é assim um bocadinho parecido, o duo homem-cão, o binómio, ainda mais elaborado, o binómio homem-cão, e então os cães ladravam, e ele disse-me assim, até que enfim, uma parte humana nesta cerimónia. E, portanto, queria só dar-vos estes exemplos para ajudar a compreender quem era Eduardo Lourenço, não apenas do ponto de vista filosófico e histórico e literário, que outros saberão interpretar melhor que eu, e a perda irreparável para Portugal e para a lusofonia, que foi o desaparecimento, cuja memória hoje evocamos da mesma forma modesta e serena como viveu a sua vida. Muito obrigado.
Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, caros colegas de mesa, Senhora Presidente do Conselho de Fundadores da Fundação República e Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Diretor da Revista Finisterra, Senhor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, Senhoras e Senhores Deputados, caros familiares do professor Eduardo Lourenço, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Quero começar, naturalmente, por agradecer ao senhor Presidente da Assembleia da República a sua presença, que muito nos honra, e a forma como acarinhou desde o início esta iniciativa e abriu as portas da Assembleia da República esta homenagem ao professor Eduardo Lourenço, proposta pela Fundação Res Pública. Não creio que esta seja, nem que esta deva ser, a derradeira homenagem que o país presta a esse grande vulto da cultura portuguesa que foi o professor Eduardo Lourenço. Portugal precisaria de ser muito ingrato e de estar demasiado distraído do que é verdadeiramente importante para não honrar de forma apropriada a memória e a obra de Eduardo Lourenço. Com louvores institucionais, certamente, que também são devidos no cerimonial da República, mas sobretudo daquela outra forma que Eduardo Lourenço mais merece e mais gostaria, a de valorizarmos o seu legado, a sua obra, relendo os seus escritos e debatendo criticamente o seu pensamento e as suas ideias inspiradoras. Esta é apenas a nossa homenagem, aquela que sentimos dever fazer e aquela que quisemos fazer hoje. A Fundação Res Pública, que tenho a honra de presidir, foi criada em 2008, em resultado da fusão das antigas fundações José Fontana e Antero de Quental. Hoje, sediada ali na Avenida da República, justamente, a Fundação Res Pública tem-se vindo a afirmar como um espaço vivo e dinâmico de reflexão, formação e debate, de ideias políticas, ancoradas no referencial de valores e princípios da nossa democracia, do socialismo democrático, da social-democracia, mas com total abertura para um confronto académico, científico e ideológico. Sucede que um dos mais valiosos ativos hoje enquadrados na Fundação República é precisamente a revista Finisterra, que se publica ininterruptamente desde 1989, já lá vão 32 anos, sempre sob a muito honrosa direção do professor Eduardo Lourenço, que lhe escolheu o nome e que a ajudou a fundar. Fomos, portanto, com honra, gosto e proveito, uns mais recentemente, outros já de há muitos anos, companheiros de rute do professor Eduardo Lourenço. E é por isso fácil compreender que a Fundação Res Pública tenha entendido como seu dever de consciência prestar ao professor Eduardo Lourenço esta homenagem. Homenagem que é, em boa verdade, dupla, porque a esta sessão colóquio se junta o lançamento de uma edição muito especial da revista Finisterra, em boa parte marcada por textos de homenagem ao seu diretor de sempre, o professor Eduardo Lourenço. É uma forma de prestarmos público reconhecimento ao trabalho do professor Eduardo Lourenço à frente da revista Finisterra, projeto que sempre acarinhou e acompanhou, mesmo se depositando infinita confiança na equipa que, com notável dedicação, persistência e competência, fazia acontecer cada número da revista. E é aqui justo referir os nomes de António Reis, Fernando Pereira Marques e Joaquim Jorge Veiguinha. Uma palavra breve sobre o homenageado, sobre o qual outros falarão hoje aqui mais e melhor. Para dizer que fazer justiça à riqueza e à complexidade do pensamento de Eduardo Lourenço é desde logo não permitir que a sua heterodoxia seja enclausurada à força, como às vezes tenho visto, em fórmulas simplistas e redutoras que funcionam sempre como caixas pequenas. Seja a fórmula que o rotula apressadamente como devoto cultor da Portugalidade, ele que enfrentou e desconstruiu muitos dos mitos da apregoada identidade nacional. Seja a que o apresenta como arauto do europeísmo, que o era, certamente, mas de um europeísmo que ia de par com o questionamento de muitas ilusões sobre a identidade europeia face à diversidade das nações e a complexidade do seu trajeto histórico e da sua cultura. Seja até aquela outra síntese, de que certamente vos falará o ministro dos Estados e dos Estrangeiros, que o recorda, a justo título, como socialista. Ele que foi membro do Partido Socialista e situou a sua militância cívica no campo do socialismo democrático, mas que não pode também esquecer que também aí foi, muitas vezes, tudo menos ortodoxo. Como quando participou ativamente no debate sobre o socialismo e o futuro, aliás, logo no primeiro número da revista Finisterra, e muitas vezes depois disso, ou como quando nos lembrou, com aquela elegância de sempre que era muito própria, que o socialismo não se regenerará por uma cosmética política copiada do seu adversário. Diante da heterogeneidade interpelante do pensamento de Eduardo Lourenço, fica por vezes a dúvida sobre se o relativo unanimismo nacional em torno do seu nome não se deverá também ao facto de que muitos dos que abundantemente o citam não se deram verdadeiramente ainda ao trabalho de ler com a devida atenção os seus ensaios. Por exemplo, não sei se alguns daqueles que o endeusam como pensador da Portugalidade, para logo a seguir se empenharem na regeneração da memória do Estado Novo e do colonialismo português, se terão dado de facto ao trabalho de passar os olhos pelo seu escrito sobre o fascismo, sob o título justamente muito interpelante, O Fascismo Nunca Existiu. Não sei se o leram, mas tenho a certeza que valeria a pena que o fizessem. Uma palavra final sobre a revista Finisterra. para garantir que ela teve um grande passado sobre a liderança de Eduardo Lourenço, mas terá futuro, um grande futuro, agora sob a direção do professor Fernando Pereira Marques. Devo dizer que poucas vezes nós, os membros do Conselho de Administração da Fundação Caixa Pública, estivemos tão seguros na escolha de uma pessoa para uma tarefa tão exigente e difícil. O professor Fernando Pereira Marques, com todos os seus reconhecidos méritos cívicos, políticos e académicos, e com todas as excelentes provas dadas já ao serviço da revista Finisterra, merece, sem a menor dúvida, a confiança que se traduziu no convite que lhe fizemos para suceder ao professor Eduardo Lourenço na direção da revista Finisterra. Isso me permite o conselho, mais de amigo do que presidente, se alguma vez tiver dúvidas sobre o rumo a seguir, lembre-se que na capa da revista, bem acima do seu nome como diretor, passará a constar a partir de agora o nome do fundador, o nome do professor Eduardo Lourenço. Ele lhe servirá de certo, como a todos nós, de segura inspiração. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e pela vossa presença.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República e Presidente da Assembleia dos Fundadores da República, Sr. Presidente da Fundação República e Vice-Presidente do Parlamento Europeu, meu querido amigo Guilherme Oliveira Martins, em todas as suas qualidades, eu vou ser muito breve, porque terei que sê-lo forçosamente por dever de contenção e por dificuldade de não o ser. Ou seja, na situação e na posição em que agora estou, ou serei breve no que digo, ou então teria que alongar-me excessivamente, o que obviamente não é aqui o lugar, a hora e para o fazer. Falar de Eduardo Lourenço e da Finisterra é falar do cidadão e das suas opções políticas e ideológicas. Como, aliás, sublinhou o Pedro Silva Pereira. Conheci pessoalmente Eduardo Lourenço, precisamente no contexto da sua intervenção cívica, num evento político público, de cuja mesa os dois fazíamos parte, além de outros, em janeiro de 1978, quando ainda estava palpitante e nítido o que nessa ocasião Eduardo Lourenço designou, cito, aquele cravo de esperança que há 4 anos levantou Portugal inteiro. Ao mesmo tempo que ao dizer isto evocava E ao mesmo tempo, ao dizer isto, evocava Antero de Quental e o seu sonho socialista, citação, a expressão de Eduardo Lourenço. 10 anos mais tarde, em maio de 1988, recorrendo às agendas de alguns mais organizados do que eu, julgo poder dizer que foi em 9 de maio de 1988, num encontro no Largo do Rato
com o então secretário-geral do Partido Socialista, Vítor Constâncio, o secretário-geral, era assim a designação, da Fundação José Fontana, Mário Valadas e eu próprio, Eduardo Lourenço, aceitou dirigir uma revista que ele fez questão se chamasse Finisterra. E escreveria no primeiro número dessa revista: Finisterra, um sítio onde a história nos colocou como europeus do Sul, prometidos a um futuro nem de nós mesmos suspeitado, lugar de margem, de isolamento, de sonho e de vertigem. E ele fez mesmo questão de que a capa tivesse uma fotografia de um rochedo, um promontório, uma falésia entrando no mar, e assim foi, mas acabámos por ter que abandonar essa fotografia, aliás muito bonita, por razões práticas de caráter gráfico. Não funcionava. Mas afinal, o que nos motivava? E o que motivaria ou que levaria Eduardo Lourenço a aceitar associar-se a um projeto que, não tendo nem pretendendo ter um caráter partidário, se inscrevia assumidamente no campo do socialismo democrático? Julgo, e poderei dizê-lo com uma certa segurança, que ecoava em nós, e portanto também nele, aquela interpelação impertinente do jovem de 25 anos, Antero de Quental, ao então venerado e venerando António Feliciano de Castilho, que eram os 40 anos mais velho. Cito o Antero de Quental, como todos irão perceber, na sua célebre carta aberta, Bom Senso e Bom Gosto. Mas, excelentíssimo senhor, será possível viver sem ideias? Esta é que é a grande questão. Claro, agora sou eu que o digo, que se pode viver sem nada ter a ver, e volto a citar Antero, com ideais e ideias, mas só com realidades e com factos, para captar a admiração das turbas, o aplauso das multidões. Fim de citação. E é verdade que as ideias em abstrato não são forçosa e naturalmente portadoras, utilizo expressões, palavras de Antero de Quental, portadoras do bem e do justo, do grande e do bom. Mas uma coisa Antero e na sua senda Eduardo Lourenço nos ensinaram é que não se consegue visar o bem e o justo, o grande e o bom, se não se for movido por ideias, ou noutros termos, por ideias tornadas valores, como os da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, da democracia. Para Eduardo Lourenço, fiel à referência anteriana, o socialismo era, é, uma ética social em ato. Assim o escreveu no artigo do primeiro número de 1989. Assim, aqui já sou eu que o digo, interpretando Eduardo Lourenço, como um projeto movido pelo que Ernst Bloch chama o princípio esperança. Princípio esperança tornado a ação política. E no que nos diz respeito, e no que dizia respeito a Eduardo Lourenço, a ação política bem enraizada na realidade específica da Finisterra em que vivemos, por sua vez indissociável da Europa, se forem ver os números entretanto digitalizados e disponíveis
da Finisterra hão de ver o número de vezes em que a Europa foi o tema central, Europa de que somos parte, mas também princípio, esperança e ação política inserido no tempo que é o nosso, no tempo de hoje. Quando aqui falo de ação política e de enraizamento, é sabido que Eduardo Lourenço não era, não podia ser, não foi um homem de partido em sentido estrito. Mas julgo que é importante realçar, sublinhando aquilo que também disse Pedro Silva Pereira, a solidez e a finura do seu pensamento sociológico ou histórico, a que eu sou naturalmente por formação mais sensível, patente em os militares e o poder. Mas e o seu gênio está em que conseguiu, em cento e tal páginas, dizer o que eu precisei de, em dois volumes de 500 ou 600 páginas, dizer e fundamentar, obviamente recorrendo a outros instrumentos. Além da sua rica e profunda radiografia, também já foi aqui referido, da sociedade portuguesa e do salazarismo, em o labirinto da saudade, que não se limita à especulação sobre a portugalidade ou a identidade nacional, mas é uma radiografia, como eu disse, profunda e rica da sociedade portuguesa e do salazarismo, assim como em o fascismo nunca existiu. Ou ainda, a fecunda e problematizante reflexão político-ideológica em a esquerda na encruzilhada ou fora da história, com ponto de interrogação no fim. Livro este constituído fundamentalmente por ensaios publicados na Finisterra. Sem esquecermos o observador arguto e estilisticamente superlativo dos textos de imprensa reunidos no volume com humor intitulado Crónicas Quase Marcianas. Mas a obra e o pensamento de Eduardo Lourenço são isto e vão mais além. O Guilherme Oliveira Martins, num recente livro que publicou, que constitui uma coletânea de textos de Eduardo Lourenço, Ver é Ser Visto, demonstrou. Daí o lugar único que ocupam a obra e o pensamento a nível nacional e sublinho com vários traços europeu. Assim mesmo que nestes tempos de internet, Facebook e tecnologias várias possa parecer um anacronismo, procuraremos assegurar que a Finisterra continue materializada em papel e cheirando a tinta quando sai da tipografia, sem prejuízo, obviamente, de potenciarmos o que essas tecnologias nos oferecem para a projetar o mais possível, de modo a mantê-la enquanto instrumento e espaço de reflexão e de crítica, para irmos com mais eficácia à raiz das coisas. Será, além de tudo mais, a nossa maneira de homenagearmos e de manter vivo o legado de Eduardo Lourenço. Muito obrigado pela vossa atenção.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Fundação República, Senhora Professora Fernando Pereira Marques, uma palavra especial à Senhora Doutora Maria Alice Faria, aqui presente, e irmã do nosso homenageado, duas palavras Serei breve, uma vez que o essencial está dito. E como o Dr. Pedro Silva Pereira disse, olhando para a capa da última revista, nós temos exatamente ali mesmo a referência que nos motiva o maior orgulho, fundador, Eduardo Lourenço. O Dr. Fernando Pereira Marques recordou esse dia de 1988. Entre 1988 e 1989 houve algum debate surdo, uma vez que havia uma outra revista na Faculdade de Letras de Lisboa, no Centro de Estudos Geográficos, mas prevaleceu o bom senso e pôde haver uma revista científica que foi a revista fundada por Orlando Ribeiro e a revista política, a revista de ideias, a revista de reflexão e crítica dirigida por Eduardo Lourenço. E que, como já foi dito, ininterruptamente pôde desde então ser publicada como referência de ideias, como referência de reflexão, como referência de pensamento. Não, não é possível viver sem ideias. Esta é a questão crucial relativamente a essa pergunta retórica que Antero de Quental fez a António Feliciano de Castilho. E porque não é possível viver sem ideias, é indispensável que a democracia se faça a partir do debate, do diálogo, da reflexão. E os textos que Eduardo Lourenço nos legou ao longo da vida da revista Finisterra e que nós continuaremos a recordar, demonstram, em primeiro lugar, a necessidade de sermos fiéis às nossas raízes. E fiéis às raízes que significam fiéis ao que Jaime Cortesão referiu, serem os fatores democráticos na formação de Portugal. São fatores que estão bem claros na obra de Eduardo Lourenço, fiel a Antero de Quental, fiel a esse texto absolutamente crucial da nossa cultura sobre as causas da decadência dos povos peninsulares. Relendo hoje as causas da decadência dos povos peninsulares, que foi a segunda conferência democrática do Casino, nós podemos compreender a força e a fragilidade daquilo que é a construção de uma sociedade democrática e de uma sociedade fiel ao pensamento do socialismo democrático. Há dias recordava que na obra de Eduardo Lourenço a coerência é um elemento absolutamente crucial. Desde os seus primeiros textos, ainda na Universidade de Coimbra, até ao conjunto vasto da produção literária que nos legou, nós encontramos sempre a mesma preocupação. A preocupação de partir desses fatores que são fatores de respeito pelo humanismo, pela dignidade humana, pela justiça social, pela coesão, pela solidariedade, liberdade, igualdade e fraternidade. E esses elementos de coerência nós não podemos esquecer e não esqueceremos. E é por isso, nesta carta, nesta casa que é a casa da democracia, que nós hoje não apenas homenageamos Eduardo Lourenço, mas também homenageamos a sua coerência, o seu trabalho, a persistente preocupação em nos lançar o desafio de que realmente a resposta não oferece dúvidas. Não, não é possível viver sem ideias. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todas e a todos, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, meus caros amigos Pedro Silva Pereira, Guilherme Oliveira Martins, Pedro Fernando de Pereira Marques, amigos de grandes lutas, de outras lutas e de muitas jornadas. Senhora Doutora Maria Alice, é um prazer revê-la, seja bem-vinda também aqui à nossa casa, à casa de todos nós, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Eduardo Lourenço é uma personalidade singular, no ser, no estar e no pensar. Dizer que é o maior pensador, ensaísta e filósofo português do século XX é uma afirmação consensual, mas é dizer pouco. Das suas singularidades, já muito se falou e escreveu. A nossa amiga comum, Lídia Jorge, que o conhecia bem, chamou-lhe poeta do pensamento. Mais do que pensador e ensaísta, um criador. Pois é esse o sentido original da palavra poeta. Um criador do pensamento, portanto. Não, Eduardo Lourenço não era uma pessoa como nós. Também o disse Lídia Jorge. Os seus passos miudinhos permitiam-lhe observar o outro, andar e pensar, perscrutar o horizonte, a terra e o céu, a vida, motivo e substância dos seus ensaios seminais. Como ele próprio afirmou numa entrevista quando fez 94 anos, e cito, o ato do olhar é o ato que recria a obra. E acrescentou que, se como afirma a mitologia bíblica, os homens foram criados, não foram para serem um eco da criação, mas para serem os criadores da sua própria história. Fim de citação. E concluiu dizendo, Deus encarrega o homem de nomear e o que ele nomeia fica com esse nome. Somos logo na origem investidos de uma função poética, uma função criadora. Olhar, pensar, criar, é esta a trilogia do poeta, dele, Eduardo Lourenço, que dizia não saber fazer outra coisa a não ser pensar, pensar e criar. Que falava como escrevia, ao contrário do comum dos falantes, que escreve como fala. No nosso filósofo, a frase dita tem a correção, a eloquência e a densidade da frase escrita. Guardo gratas recordações do filósofo singular que descobri pela leitura de Heterodoxias, não da Heterodoxia 1, que foi publicada no ano em que nasci, mas da 2, cujas ressonâncias me foram chegando na juventude e deixaram marcas indeléveis num tempo de muitas ortodoxias. Fui descobrindo a sua obra singular e plural, única e diversa, com ele e com pessoa, através da heterodoxia de um e da heteronímia de outro, tentei compreender, sem conseguir, a complexidade do ser português. Alexandre O'Neill, que também gostava de observar os outros, e com a ironia que o caracterizava, e que também caracterizava Eduardo Lourenço, retratava os pequenos absurdos do cotidiano português, tinha uma relação estranha com Portugal. Nas suas palavras, Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo. Curiosamente, a questão de Eduardo Lourenço era outra, a da religião, mais precisamente da crença, explicitada na busca de uma resposta para o enigma da existência. Vaguei pelo labirinto da saudade, o livro, e deixei-me levar pelo narrador autodiegético Eduardo, ele próprio, do documentário homónimo, realizado por Gonçalves Mendes e em boa hora transmitido pela RTP. Deixei-me conduzir, numa inesquecível viagem, pelos meandros do pensamento de um português, cujo nome fica indelevelmente gravado na história da cultura portuguesa e no coração de muitos dos seus contemporâneos. Eduardo Lourenço começou por ser para mim um nome de autor sem rosto, daqueles autores difíceis, daqueles que fazem pensar. Só mais tarde se deu o encontro entre a leitora e o escritor, entre a leitora e o professor. E como ele, em relação a alguns grandes vultos da literatura universal, também eu experimentei um sentimento de fascínio. Pude então atribuir um rosto ao nome impresso nos livros e ter o privilégio de privar com este extraordinário e heterodoxo ser, de ter chegado ao patamar da amizade. Na minha qualidade de membro da direção da Fundação José Fontana, acompanhei o nascimento da Finisterra. Disso não vou falar, que já outros falaram com mais propriedade. Aliás, desde 1980, que recordo Eduardo Lourenço em múltiplas iniciativas do PS, sempre disponível e solidário. Participou em almoços e jantares de campanhas eleitorais e deu nome e prestígio às listas que integrou. Escutei-o em conferências e debates. Aprendi muito com ele, mesmo nas conversas de ocasião. Com Eduardo Lourenço, aprendia-se sempre. Até num telefonema. Mas era a contar pequenas, grandes histórias que seduzia quem o ouvia. Não esquecerei os seus olhos vivos e penetrantes, a sua afabilidade e o seu sentido de humor, a sua letra miudinha e indecifrável, o seu sorriso matreiro com que ouvia as novidades terrenas. Sim, porque ele também gostava de ouvir as novidades terrenas. Jamais esquecerei aquele dia de junho, na livraria Bertrand do Chiado, há meia dúzia de anos, em que me perguntou, qual criança curiosa, o que é isso de selfies de que toda a gente fala? E eu mostrei-lhe. Por isso tenho a honra de ter tirado com Eduardo Lourenço a sua primeira selfie. Neste mundo dividido entre os que sabem e os que não sabem, Eduardo Lourenço pertencia ao reduzido núcleo dos que refletem, analisam e sabem. E se preocupam com o devir da humanidade, com o ambiente e com o futuro da Terra. E se preocupam muito também com a Europa. Também já aqui foi referido e não vou repetir. Mas também não poupou na crítica, dizendo que os homens sempre fizeram mal à natureza. Durante séculos devastaram as florestas para trabalharem a terra. Mas agora não se trata apenas disso. Trata-se de uma ameaça que diz respeito à existência desta herança a que chamamos terra. Esta afirmação foi proferida muito antes da pandemia. Muito já se disse e escreveu sobre as qualidades intelectuais e pessoais de Eduardo Lourenço. E muito mais haverá, há, para dizer e escrever. Mas dele não se poderá dizer que passou na vida sem haver. Mas pode-se e deve-se escrever e dizer que foi grande em todos os momentos. Muito obrigada.
Senhora Presidente, Senhora Vice-Presidente, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhores Presidentes de Comissões Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, caras e caros amigos, doutora Maria Alice Faria. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Represento-me aqui a mim próprio, naturalmente, e ao Sr. Primeiro-Ministro, que se encontra impossibilitado, por razões que são públicas, de comparecer a esta cerimónia, que me solicitou que o representasse. E queria, da minha parte, agradecer à revista Finisterra esta iniciativa de dedicar o seu 89º número ao seu diretor e fundador Eduardo Lourenço e à Assembleia da República o ter aceito que o lançamento da revista fosse ao mesmo tempo uma homenagem a esse português que pensou como ninguém o nosso país e a Europa. E o convite que queria aqui fazer é o convite que se deve fazer, é o convite que os escritores mais merecem, que todos possamos ler regularmente, recorrentemente, Eduardo Lourenço. Há várias maneiras de ler e há várias perspectivas a partir das quais o podemos ler com proveito. A primeira é, naturalmente, a sua obra excepcional enquanto crítico da literatura portuguesa, com exercícios de análise que representaram várias vezes momentos fundadores de novas leituras sobre obras e correntes tão importantes da nossa literatura, como, por exemplo, o neorrealismo, que mereceu um dos seus primeiros livros, Sentido e Forma da Poesia Neorrealista, como, evidentemente, Pessoa, cuja leitura crítica ele transformou completamente, primeiro com Pessoa revisitado e depois com os vários ensaios que dedicou a Pessoa, mas também com a atenção muito fina que ele tinha ao que de mais contemporâneo e novo se ia fazendo na literatura portuguesa, quer nos romances e contos, quer na poesia. Devemos-lhe, aliás, a primeira chamada de atenção para a nova geração que se ia formando nos anos 60 em Portugal e transformou a poesia e o romance português, a geração de Almeida Faria, Nuno Judice ou Gastão Cruz, para que ele crismou uma fórmula muito interessante e muito rica do ponto de vista da exegese crítica, a fórmula da literatura desenvolta. Desenvolta como era desenvolto o seu pensamento e nesse exercício de acompanhamento constante da literatura portuguesa, Eduardo Lourenço praticava com desenvoltura o espírito crítico e a reflexão constante que sempre o marcou. Mas também podemos olhar para Eduardo Lourenço de uma perspectiva menos mais esquecida, talvez, ou menos valorizada nos discursos públicos que sobre ele se fazem, que é a perspectiva de um crítico de arte. Devemos também a Lourenço algumas das leituras mais interessantes da pintura portuguesa e, em geral, da arte contemporânea portuguesa. Porque exatamente quer em relação ao seu campo privilegiado, quer ao campo da literatura, a abordagem de Eduardo Lourenço foi sempre partir para as diferentes formas da arte a partir da perspectiva da cultura. Portanto, olhar sempre para cada expressão em concreto de uma época cultural, de uma corrente cultural ou de uma atmosfera cultural, a partir, diríamos nós agora, holisticamente, do conjunto dessa cultura. E por isso é que os historiadores, como os críticos literários, os críticos de arte, como os sociólogos, podem beneficiar tanto da leitura de Eduardo Lourenço como a leitura de um analista fino da cultura portuguesa. Mas também podemos olhar para Eduardo Lourenço do ponto de vista do grande desconstrutor de mitos, aliás com uma ironia tão fina que várias vezes o traiu. Traiu logo em 1974-75, quando publicou logo a seguir à Revolução o pequeno livro de ensaios que deu o título O Fascismo Nunca Existiu, sem ponto de interrogação, e foi evidentemente e imediatamente criticado por aqueles que não perceberam a ironia do título, mas também o prejudicou ainda mais, para seu gozo pessoal, devo dizer, com o labirinto da saudade, quando muita gente entendeu, e infelizmente ainda entende, que ele estava a glorificar a Portugalidade, quando ele estava a desconstruir o mito da Portugalidade e a pôr em questão não a nossa sede de identidade, mas o nosso excesso de sede de identidade. Mas quem perceber bem a lógica de desconstrução inerente ao pensamento crítico beneficia muito da leitura dos muitos ensaios que Eduardo Lourenço dedicou à realidade portuguesa, à política portuguesa, às instituições portuguesas, à maneira de ser dos portugueses ao longo das várias dezenas de anos ao longo das quais ocorre a sua produção intelectual. É talvez um daqueles que mais finamente e mais proximamente caracterizou, aplicou o que Oliveira Martins chamaria a broca de análise à realidade portuguesa. Estou evidentemente a citar o tio-avô deste senhor, o Oliveira Martins, do século XIX. Embora este senhor também aplique a broca da análise à realidade portuguesa. Mas esta ideia de que nós precisamos de uma ferramenta que às vezes é dura para entrar bem forte nas camadas que escondem as realidades profundas da nossa história e do nosso presente, era uma ideia também muito cara a Eduardo Lourenço, que o fazia com a leveza, com a elegância, quase a pedir licença para dizer alguma coisa se alguém o quisesse ouvir, que o caracterizava. Mas também quem se interessar pelos temas europeus tem na obra de Eduardo Lourenço vasta fonte de inspiração. Quem ler, por exemplo, Portugal e Europa ou As Duas Razões e outros livros e vários ensaios, incluindo Na Finisterra, que ele dedicou aos temas europeus, vê em Eduardo Lourenço também um pensador europeu, de nível europeu, como tal, aliás, reconhecido, designadamente em França, com vários prémios que lhe foram atribuídos, premiando justamente a sua capacidade de utilizar toda a cultura europeia para pôr em análise a civilização, as instituições e o projeto europeu. E, portanto, há várias perspectivas, há várias formas de entrar, há várias portas que nós podemos atravessar para penetrar no pensamento de Eduardo Lourenço, mas há várias condições essenciais para que essa penetração, seja qual for a porta que usemos para entrar, seja produtiva. A primeira condição é, evidentemente, lê-lo sabendo lê-lo, lendo como o praticante e esmero do ensaísmo que ele foi, aliás, numa brilhante tradução, a tradição portuguesa, que vem no século XX de António Sérgio, passando por Vitorino Magalhães Godinho até ao próprio Eduardo Lourenço. Às vezes ele dizia-me: não percebo porque é que vocês, os sociólogos, demoram tanto tempo, usam tanta soma de informação e gastam tanto dinheiro com inquéritos, entrevistas, trabalhos de campo, para chegarem à mesma conclusão a que eu chego, lendo os melhores autores e frequentando as literaturas. A lógica de abordagem de Fernando Pessoa era tipicamente a lógica das humanidades, de um conhecimento fundado na poesia e vertido como poesia e muito apostado em desenvolver as suas próprias intuições, que em vários momentos foram intuições brilhantes e revolucionárias do ponto de vista da tradição portuguesa. E, portanto, essa condição de saber valorizar o ensaísmo, a abordagem ensaística daqueles que, na melhor tradição de Montaigne, que para Lourenço era referência, partem às vezes das questões que parecem de pormenor para interrogar nelas os vastos sistemas constitutivos das estruturas civilizacionais e culturais. Esse ensaísmo tem em Eduardo Lourenço um dos seus cultores mais impressionantes na nossa cultura e na cultura europeia. Depois, é preciso ter sempre em atenção, para que a leitura seja proveitosa, que não é por acaso que o primeiro livro publicado pelo ainda Eduardo Lourenço de Faria, recém-licenciado em Filosofia na Faculdade de Letras de Coimbra, se chamava Heterodoxia, porque é essa heterodoxia, como é dito ainda há pouco, bem lembrou, que caracteriza o seu pensamento e a sua reflexão crítica. Eduardo Lourenço inscreve-se na função dos intelectuais, mas não na função dos intelectuais maître à pensée, não na função dos intelectuais reis do seu próprio reino de poder e de influência e de reconhecimento. Ele, para reis, preferia o nosso Pessoa, rei da nossa Baviera, mas ao contrário, Eduardo Lourenço inscreve-se na tradição dos intelectuais que se recusam a deixar de pensar e a deixar de pensar criticamente, que se recusam a admitir que se possa viver sem ideias. E é essa profunda humildade intelectual, em si mesmo indício de uma profunda sabedoria e sageza, que nós podemos surpreender em todas as páginas de Eduardo Lourenço. Mas o facto de ser um pensamento crítico, o facto de ser um pensamento reflexivo, o facto de ser um pensamento que procedia por intuições e que cultivava o ensaísmo, e o facto de ser um pensamento heterodoxo, não significa que Eduardo Lourenço não tivesse um pensamento situado e não fosse um homem situado. Era situado socialmente, era situado territorialmente, a partir das suas origens na Beira Alta, e era situado politicamente. Pouca gente se recorda já hoje, talvez pouca gente se recordará já hoje, que Eduardo Lourenço foi, por exemplo, candidato ao Parlamento Europeu. Na lista do Partido Socialista de 2014, era secretário-geral António José Seguro, Eduardo Lourenço ocupava o último lugar dos efetivos da lista e foi candidato do Partido Socialista ao Parlamento Europeu. Foi membro do Partido Socialista, era membro do Partido Socialista à altura da sua morte e participou em várias iniciativas, quer cívicas e públicas, quer programáticas e doutrinárias do Partido Socialista. O nosso presidente Ferro Rodrigues, deixar-me-á contar uma história que é também saborosa e que conto em sorte também de aviso, porque quem quiser ler os manuscritos de Eduardo Lourenço, que felizmente ainda há muitos e estão a ser trabalhados com a sua obra num programa patrocinado pela Fundação Gulbenkian, tem que se preparar para uma das letras mais ilegíveis que eu alguma vez vi na minha vida. E na convenção do Partido Socialista, no quadro da campanha eleitoral 2022, era Ferro Rodrigues o candidato a primeiro-ministro, Eduardo Lourenço, que estava ainda em Vance, não pôde comparecer e então mandou, como era sempre seu costume, à última da hora, um texto manuscrito absolutamente ilegível, que eu fui encarregado de ler. Ainda tive que inventar umas palavras, mas felizmente ninguém deu por ela e esse contributo ficou feito. Digo isto porque é preciso considerar esta faceta. Eduardo Lourenço pode ser também visto, e na minha opinião deve ser também visto, como um dos grandes construtores do pensamento político da esquerda democrática, social-democracia, socialismo democrático, como quiserem dizer, porque é um facto que o foi. E para muitas gerações de nós, para muitos de nós, ele é uma referência essencial. Mas por sê-lo, e assim situado nesse campo político, faz todo o sentido que a Assembleia da República se associe a esta homenagem. Porque não há, a Assembleia da República é a instituição maior e o símbolo mais expressivo da nossa democracia. A nossa democracia é pluralista porque a nossa sociedade é pluralista e as nossas visões do mundo são diferentes e muitas vezes contrastantes. Ora, não há democracia pluralista sem partidos políticos, os partidos políticos são eixos fundadores da nossa democracia e há uma boa tradição dos partidos políticos portugueses que nós não podemos perder. Nós hoje podemos dizer que o Partido Socialista era o partido de Eduardo Lourenço ou de Eduardo Prado Coelho, que o PSD era o partido de Natália Correia ou de Vasco Graça Moura, que o PCP era o partido de José Saramago ou Manuel Guzmão, que ao Bloco de Esquerda estão associados poetas do relevo, por exemplo, Ana Luísa Amaral, e que o CDS tenha como uma das suas figuras mais importantes, um dos mais importantes intelectuais portugueses, o professor Adriano Moreira. E é muito importante que isto continue assim. É muito importante que nós tenhamos sempre em atenção aquela frase do Fernando Pessoa, que escreveu, como sempre também de forma manuscrita e atirando o papel para dentro de uma arca: os políticos que não sabem da cultura não merecem ser chamados de políticos. A cultura, a política, as ideias, as doutrinas, as convicções políticas são criativas, no mesmo sentido em que a literatura ou a arte é criativa, porque propõe novas ideias para fazer novas coisas, e ao mesmo tempo a nossa prática política é tanto mais importante quanto ela é fundada culturalmente. E isso é sempre necessário dizer, porque garanto-vos, isso é mesmo a última coisa que os marqueteiros e os populistas conseguirão tirar à política. Não sei se isto é muito próprio do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, mas olhem, é o que eu penso. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os oradores, muito obrigado a todos os presentes. Está encerrada a sessão.